Programa Coisa de Mãe está de volta na manhã deste sábado. E agora eu queria perguntar para Ana. Ana, a gente sabe, né, que essa questão de dor, rachadura, até mesmo ferida, isso não é normal e que pode ser muito desafiador para as mães, especialmente no início, e muitas delas podem vir a desistir. O que que pode ser feito? E essas dores, a rachadura no bico ali, geralmente é por conta mesmo da pega, correta?
A dor é comum, mas não é normal, ideal.
Ok.
É, pode ser por conta de pega errada, né? Pode ser por conta da linguinha presa, também a gente precisa avaliar. É, cada dupla tem a sua individualidade então, ali, né? Então tem que buscar ajuda para ver o que está acontecendo.
E nesse caso, então, a consultoria de amamentação vai vir muito para ajudar.
Para fazer a. Ó, é a língua que tá. É, na verdade, quem faz a teste da linguinha, né? Quem vai avaliar a língua é a fono. O fono também faz.
Falar sobre.
Passou. Então, assim, a consultora da amamentação vai encaminhar para uma fono para ver ali a questão da língua, né? Se a língua é presa ou não. Ou se é só ajustes de pega, né? Posicionamento, a mãe não está conseguindo posicionar, o bebê não está conseguindo fazer a pega correta. Mas a dor não é normal, embora seja muito
Comum.
comum, né? Então, se está doendo é porque tem alguma coisa errada.
Até queria aproveitar e abrir um parênteses aqui e perguntar. Toda fono, ela pode atuar como consultora de amamentação? São coisas diferentes?
Olha, fazendo, né, o curso, tem uma área da fono que a gente fala que
Trabalha sobre.
trabalha com os bebês, né?
Ah, legal.
Trabalha com a reabilitação ali dos bebês. Então, fazendo pós, o curso, toda fono pode atuar com aleitamento materno.
E para ser consultora de amamentação, precisa ser fono ou não
Não
necessariamente?
necessariamente.
E hoje você atua especificamente com a consultoria de amamentação ou você também trabalha com outras áreas?
Eu estou trabalhando com outras áreas também.
Ah, legal.
Trabalhando com a consultoria e com
A parte da fonoaudiologia
a
mesmo.
fonoaudiologia.
Ah, legal. Ana, você acredita que o apoio da família ele é crucial nesse processo de amamentação?
Com certeza. O bebê demanda muito da mãe, né? E a amamentação também, né? Então a rede de apoio pode oferecer o suporte emocional e auxiliar ali nas tarefas domésticas, né? Para não sobrecarregar
A
essa
mãe.
mãe que vai precisar estar ali 24 horas disponível pro bebê.
Porque, de modo geral, essa mãe, ela tem muita fome, muita sede,
Sede.
cansaço, né? Demanda, né? Até tem dados aí na internet, eu não vou lembrar de cabeça, mas que, sei lá, amamentar corresponde a você fazer perder X calorias, né? Então, de tanto, é
Sim,
uma atividade
é
física
uma
mesmo.
atividade física, né? E tem o cansaço mental também, né?
Sim,
Porque você
sim.
tá num alerta ali, mesmo você dormindo nos primeiros meses, você tá num alerta 24 horas, que o teu bebê respira,
Já
você
acorda.
acorda. Então, você tendo a rede de apoio para te ajudar em casa, né? Te ajudar com as outras tarefas, facilita muito.
Ana, antes do nascimento do bebê, tem como a mãe se preparar para a amamentação? Você já falou que ela pode procurar a consultoria, né?
Sim,
Tem outras coisas que pode fazer também?
Sim, é, na verdade, assim, o ideal era a consultoria da gestação, né? Consultoria da gestação. Que é o melhor enxoval é o conhecimento.
Com certeza.
Então, buscar conhecimento, que é o padrão ouro. Mas é aquilo de preparar o peito.
É isso que eu queria perguntar.
Não precisa preparar o peito. Antigamente se falava muito em passar buchinha, em pôr o peito no
Cremes.
sol, creme. Não, não precisa. Porque hoje a gente já sabe que o bebê pegando corretamente e fazendo a avaliação ali da linguinha, não vai machucar o peito, né?
Até uma dúvida que surgiu agora que você falou dessa questão da língua. Então, sei lá, o bebê que nasce ali com a língua presa, digamos assim, o freio lingual, isso, né? Ele pode, então, acabar não fazendo uma pega.
Sim, ele acaba não fazendo uma pega correta ali, porque a língua não eleva, né? E aí não consegue extrair o leite da mama, não consegue fazer a movimentação correta da língua pela falta de elevação da língua, pela falta de movimentação. E a pega errada aí acaba machucando, acaba perdendo peso. A mãe
Entendi.
às vezes acaba fazendo um engurgitamento mamário por não esvaziar a mama. Então é muito importante também.
Entendi. Bom, queria comentar agora sobre alguns dos mitos sobre a amamentação. Um deles é o tal do leite fraco. Eu, inclusive, já cheguei a ouvir, sei que não foi por mal, mas chegaram a me perguntar nesses primeiros dias que eu vi não estava mamando, né? E aí foi toda aquela luta para ele poder. Como ele não estava mamando, ele não estava ganhando peso. E daí aquela coisa, mas será que o teu leite não tá fraco? Será que não era melhor colocar alguma coisa no leite? Queria que você comentasse sobre essa questão do leite fraco.
É, não existe leite fraco. Isso está muito atrelado à falta de técnica da amamentação. Se o bebê não consegue fazer uma pega correta e está bem posicionado, ele não vai conseguir extrair com efetividade o leite da mãe. Assim como outros fatores também podem interferir na produção do leite ou na transferência. A maioria das mães conseguem produzir o leite suficiente para o seu bebê. E se não conseguir, né, em alguns casos é possível realizar uma amamentação mista, né, utilizando a fórmula para complementar, mas isso deve ser...
Com o pediatra, né?
Isso deve ser avaliado individualmente com o pediatra, mas não existe leite fraco. Geralmente está associado ao bebê que não está mamando efetivo, está pegando errado ali, aí não consegue fazer a transferência. E assim, a gente sabe que quando o bebê pega errado e não faz a transferência, ele fica querendo mamar o tempo todo.
Sim,
né?
Sim, aham.
Uh-huh. Então é isso, vem, o leite é fraco porque ele quer mamar o tempo todo,
uh-huh.
Ele não sacia, mas é a falta de técnica mesmo ali para colocar.
E é muito comum também, hoje em dia, a gente acabar consultando, não só no Google, mas com amigo, parente, vizinho, né? Ah, o que você fez? Aí acaba passando uma receita de fórmula ali, sim, de uma marca. Isso tem que ser com o médico, a equipe da unidade de saúde, com o profissional ali, adequado para estar passando isso, se de fato tem essa necessidade,
sim,
né?
Somente quem pode prescrever fórmula, volume de fórmula, marca de fórmula é o pediatra.
Uhum. Legal você desenfatizar bem isso.
Uhum.
Você comentou sobre os sinais ali que o bebê está satisfeito, né? Que a mamada foi efetiva. Tem outros sinais ali que dá para saber, especialmente na hora da pega, que o bebê está mamando corretamente, no caso de uma mãe verificar isso sozinha, digamos?
Se ele está sugando, engolindo, a gente consegue perceber assim, ele abre bem e faz aquela sucção vigorosa.
Uhum. Tipo,
suga, engole, suga, engole.
Uhum.
Se ele tá calminho, né? Vai pro peito e mama, 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 dorme. Fica calminho durante a amamentação, não fica brigando com o peito, né?
Ah, é legal você falar isso.
Se depois fez bastante xixi.
A gente procurar informação na internet, ao mesmo tempo que eu vejo que ajuda muito, porque é informação gratuita e tem muitos profissionais que disseminam ali conteúdos muito bons, pode deixar a gente meio louco, falando assim, de procurar, sim, muita informação na internet. Eu lembrei agora que eu fui pesquisar a informação sobre a pega correta. Aí eu vi vários vídeos lá que a pega de tal jeito, e aí na primeira, segunda consulta do Vicente com a pediatra, né, ele não tinha nem um mês, e eu, tipo, tô desesperada pra ela. Ela falou assim, ele não tá fazendo a pega correta, porque ó, o vídeo mostra de um jeito, tá fazendo de outro. Aí ela falou, sim, Bruna, mas você tá vendo vídeos de uma criança de tipo 10, 11 meses e nós estamos comparando com recém-nascido. É claro que a sucção não vai ser tão forte daquele jeito. Ela falou também do movimento que fazia aqui na região perto da orelha, né? Que acaba mexendo aqui o osso. Então, assim, às vezes esse cuidado também de não ficar comparando com muita informação da internet. Procurar essa informação individualizada, sim, né?
Cada dupla ali é individual. Né?
Sim, aham. Uh-huh.
Claro que a técnica de pega correta
é universal.
É a mesma pra todos, né?
Uhum.
Mas a gente tem que ver também que tem tipos de mamilos, tipos de peitos.
Interessante.
Cada criança é uma criança. Então, uhum, a técnica é a mesma. Mas qual técnica se encaixa pra você é individual, né?
Até mesmo a questão da posição, né?
Tem vários posicionamentos, né? A gente pode colocar o tradicional, o cavaleiro,
uhum,
o batido, o ladyback. Então, assim, cada mãe se identifica com uma posição. Aí você vai ver um vídeo que diz que a melhor é a cavaleira,
uhum,
sentadinha. E aí você não consegue.
Exatamente.
Então tem que ver o que a dupla ali, a Dida, se encaixa melhor, né?
Ah, legal. Tem sinais ali que vão mostrar esse problema na hora da amamentação. Seria mesmo a questão da rachadura, da muita dor, essas feridas, o bebê insatisfeito.
O bebê brigando, quando coloca no peito, ele começa a pegar, soltar, pegar, soltar.
Ele não tá se acertando.
Ele não tá se acertando, né? Tem bebê que no começo, assim, não tem dificuldade, vai pro peito e já começa a chorar, né?
Uhum.
Já mostra que não tá conseguindo, né? Não apresentar sinal de saciedade.
Uhum.
Engasgo também, uma dificuldade.
Interessante. Ana, como que as mães podem equilibrar a amamentação com a volta ao trabalho? Falando, claro, que existem várias realidades, né? Tem hoje o home office, tem a mãe que é PJ, que é MEI, que aí acaba, né, dona do seu próprio negócio, empreendedora, que aí acaba, tipo, nos primeiros dias já voltando um pouco ao trabalho, consegue voltar com mais tempo, tem CLT ali 4, às vezes 6 meses, emendar umas férias. São várias realidades, mas em modo geral, voltar ao trabalho, se ausentar muito tempo do filho e querer manter a amamentação, mas também essa volta às atividades, digamos assim.
Então, assim, um tempo antes de voltar, e um mês antes de voltar, a mãe já pode ir treinando o bebê com outro utensílio, né, pra volta ao trabalho, né?
Uh-huh.
A gente sempre orienta o copinho.
Ah, legal.
Pra
ir acostumando?
Pra ir acostumando, mas tem criança que não se... não se adapta,
né? Uhum.
Então tem o copinho, tem a colher dosadora, né? O copo aberto, o copo de transição. É, estocar o leite, né? Fazer a rotina de ordenha para estocar, para oferecer o seu próprio leite quando voltar ao trabalho. E organizar a rede de apoio, né? Às vezes alguém consegue levar o bebê para ser amamentado.
Ah, legal. É legal você falar isso sobre organizar a rotina de ordenha, porque às vezes, né, sei lá, a mãe vai voltar ao trabalho e daí uma semana antes ela quer começar e aí ela pensa, meu Deus, não consegui tirar o leite suficiente.
Sim, o ideal é se programar antes, né?
Uhum.
Você começar a pensar em um mês antes pra você conseguir...
E se acostumando.
Organizar o bebê, aprender também, né? Aprender a aceitar o leite em outro utensílio, né?
Uhum.
Se não tiver possibilidade de alguém levar ele pra mamar.
É, Ana, para finalizar o nosso programa, eu queria perguntar, né, como eu já falei, a gente já falou outras vezes aqui sobre a amamentação, só que a gente não teve muito tempo de falar sobre a questão de que a amamentação ela pode ser um desafio emocional para muitas mães. Muitas, elas não conseguem, elas acabam tendo muita dor, muita dificuldade, é um desafio, uma frustração. Tem até mães que, por algum motivo, não querem ou acabam voltando, desmamando antes do que gostariam mesmo, enfim, N fatores. No caso dessas mães, como que se lida com essa frustração, digamos assim?
É, ao meu ver, o que eu sempre digo, que o importante é tentar, né?
Uhum.
Buscar o conhecimento ali na gestação, é logo após o nascimento tentar. É, você saber que você fez o possível para acontecer,
uhum.
Pra você ter aquele momento que você queria ter.
Uhum.
E se algum motivo não der certo, você tentou, você fez o teu possível.
Legal.
E tem coisas que não dependem de você, né?
Sim,
não
sim.
Não só de você ou só do bebê. Tem coisas, às vezes, não dá.
Uhum.
A gente faz de tudo pra dar certo, mas às vezes não dá. Então, você sabendo que você tentou, que você conseguiu, que você fez o teu melhor, eu acho que isso acalma um pouco, né?
Com certeza. Acho que uma das coisas assim, que eu mais aprendi na maternidade é que bebê não vem com manual.
Sim.
Ser mãe não vem com manual, né?
Então, assim, e existem outras formas, né? Graças a Deus.
Exato.
Existem outras formas do bebê ser alimentado, né? É, a amamentação é importante, é o padrão ouro, é prioridade, mas a realidade é que às vezes não dá.
Uhum.
Então, você tentou, você fez todo o possível, vamos ficar em paz, né?
Exatamente.
Vamos ficar em paz, que deu certo, existem outras formas e tá tudo bem.
Né? Seu bebê estar bem é o melhor, né?
O melhor é você e o teu bebê estarem bem.
Uhum.
Se você tentou, não deu, e você e teu bebê também, tá ótimo. A gente fez tudo pra conseguir, mas se não conseguir, os dois estão bem, é o que a gente precisa, né?
É porque carregar mais essa culpa, mais essa frustração, é só um peso que você não precisa carregar num período tão desafiador, mas tão único e tão especial da sua vida,
sim,
né?
Uh-huh. É que é difícil, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa.
Aham. Uh-huh. E até eu quero fazer um outro programa sobre isso, sobre a questão do desmame mesmo. Mas quando eu fui pra desmamar, fiz uma coisa assim que eu achei sensacional, não comentar com as pessoas.
Sim.
Só depois que ele, né, já estava... eu amamentei ele até 1 ano e 3, 1 ano e 5. E aí, naquela época, também já começou os comentários do tipo, mas quando que você vai parar? Já tá passando. Será que ele ainda precisa de leite? Ele já tá grande, tá comendo bem. Eu fui dando aquela ignorada, e aí foi uma decisão, né, minha. E eu lembro que eu quis contar, entre aspas, oficializar só quando tava tudo certo.
Sim,
ali, né?
Uh-huh.
Porque você vai ouvir pitacos, você vai ouvir conselhos, na melhor das intenções, só que é aquilo que sempre falo aqui no programa, que funciona pra você e pro seu bebê, pra sua família,
sim,
né?
É o que funciona pra vocês. E querendo ou não, a mãe fica mais sensível.
Aham. Uh-huh.
Mesmo após o puerpério,
sim, sim.
A gente se sente julgado.
Aham, uh-huh,
né?
Todo tempo.
Todo tempo. Então, tem que decidir o que é melhor pra família ali, né? Pra mãe, pro bebê, pro pai, pra quem tá junto.
Exato.
As decisões em família, né? Claro, tem conselhos bons, né?
Sim, sim.
E temos que aprender a filtrar, né?
Perfeito, acho que essa que é a ideia, saber filtrar o que vem ali, porque senão você acaba ficando muito confusa e não sabe o que fazer. Então, saber filtrar, acolher esses conselhos, né, e pensar sempre no que funciona pra família, acho que é o melhor. Ana, obrigada pela tua participação, eu adorei que você possa voltar aqui outras vezes.
Obrigada, Bruna. Só só chamar.
Perfeito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, tenham tirado suas dúvidas principais, que muitas mães que passaram por dificuldades de amamentação tenham se sentido acolhidas através desse programa. É um momento único, é especial, que acho que só quem... Acho não, tenho certeza. Só quem passou para conseguir falar sobre. Mas se por algum motivo você não conseguiu, não foi como você imaginava, saiba que em nenhum momento isso te faz menos mãe. E como a gente comentou aqui no programa, o que realmente importa é você e seu filho estarem bem. Um forte abraço e nos vemos em 2025.